Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? Dhritarashtra uvacha: dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyuktava mamaka pandavaschaiva kinya kurvata sanjaya. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 1, verso 1. O Bhagavad Gita é a ciência teísta amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya, a glorificação do Gita. Ali se diz que uma pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente, com a ajuda de uma pessoa que seja um devoto de Deus, Shri Krishna, e deve tentar compreendê-lo sem interpretações pessoalmente motivadas. Aqui já exclui um monte de versão do Bhagavad Gita, né? Porque a maioria, para não falar todos que tem por aí, a maioria, Bimala, a esmagadora maioria, tem tendências, interpretações, especulações, adições, subtrações e outros ões. Mas não acontece com o Bhagavad Gita como ele é, porque foi falado pessoalmente por Deus e foi traduzido pelo devoto puro de Deus. Exatamente como é. Bom, o nome já fala, né? O Bhagavad Gita como ele é, esse que nós lemos todos os dias aqui na rádio. Então é o que nós estamos fazendo, seguindo essa orientação aqui, ó. Estamos ouvindo o Bhagavad Gita, ou lendo o Bhagavad Gita, na verdade, ouvindo, né? Porque Prabhupada falou o Bhagavad... Não, Krishna falou o Bhagavad Gita, e Prabhupada falou a explicação. Então nós estamos lendo o Bhagavad Gita todos os dias com a ajuda de uma pessoa que é um devoto puro de Deus, Shri Krishna, e deve-se tentar compreendê-lo sem interpretações pessoalmente motivadas. O exemplo de compreensão clara está no próprio Bhagavad Gita, da maneira como o ensinamento é compreendido por Arjuna, que ouviu o Gita diretamente do Senhor Krishna. Se uma pessoa é afortunada o bastante para compreender o Bhagavad Gita nesta linha de sucessão discipular, sem interpretações motivadas, então essa pessoa supera todos os estudos da sabedoria védica e todas as escrituras do mundo. Tudo o que está contido em outras escrituras será encontrado no Bhagavad Gita. Isso aqui é uma máxima, Bíblia. Eu vou até printar isso aqui. Mesmo porque tudo já está no Gita, né? Krishna falou: não há verdade superior a mim. Falou para quem? Para Arjuna. E nós todos somos Arjuns, os Arjuns da vida. Ó Arjuna, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim como pérolas ensartadas num cordão. Só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma escritura completa e perfeita. Essa pessoa completa e perfeita é o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos e o Deus único. É o Senhor Shri Krishna. Então, tudo que está contido em outras escrituras será encontrado no Bhagavad Gita. E depois outra, né? O Bhagavad Gita é a escritura mais velha de todas. É a mais velha de todas. Comprovadamente, há mais de 5 mil anos que está na escrita. Foi falado, né? Na mesma época, né? Na mesma época, Krishna falou todo o conhecimento no Gita, e sua encarnação literária, Srila Vyasadeva, escreveu, como acontece nos julgamentos, né, Bhima? O juiz fala, as pessoas falam, e o escritor lá tem um... chamava de escriba, né? Tem uma pessoa treinada para escrever tudo que está sendo falado lá, da mesma forma, né? Srila Vyasadeva escreveu tudo que Krishna falou, há mais de 5 mil anos, há mais de 5 mil anos. Então não tem escritura mais antiga que o Bhagavad Gita como ele é. tudo que está contido em outras escrituras. Printei, né? Tem certeza, Bímola? Eu não lembro. Minha cabecinha é de pano. É, e a tua é de vento. Adeus certinho. Tudo que está contido em outras escrituras será encontrado no Bhagavad Gita, mas o leitor também encontrará coisas que não são encontráveis em nenhuma outra parte. É, tem mais um detalhe, né? Tudo está no Gita completo. Não como acontece na maioria das escrituras que estão aí incompletas e imperfeitas. Ou às vezes nem tem. É, na maioria delas nem tem tudo que tem no Gita. Como está sendo falado aqui, ó. Coisas que não são encontráveis em nenhuma outra escritura. Esse é o padrão específico do Gita. É a ciência teísta perfeita, porque é falada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. Os tópicos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, como são descritos no Mahabharata, formam o principal, ou princípio básico, desculpem, tá, vou prestar atenção, Bimala. Já começou, hein? Primeiro se apressa, me apressa e aí faz eu errar, aí eu erro, você dá bronca. Mas quando a gente erra, a gente volta, né? Porque o conhecimento tem que ser passado completo e perfeito como ele é. Os tópicos discutidos por Dhritarashtra e Sanjaya, como são descritos no Mahabharata, formam o princípio básico para esta grande filosofia. Entende-se que esta filosofia evoluiu no campo de batalha de Kurukshetra, que é um lugar sagrado de peregrinação desde os tempos imemoriais da Idade Védica. Ela foi falada pelo Senhor Krishna quando ele estava presente neste planeta para guiar a humanidade. Não tinha ninguém inspirado, ninguém enfantasmado, ninguém profetizando. Não, não, é conhecimento perfeito, completo, direto, sem intermediários. É, se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. E Krishna levou a sério esse ditado, né, Bhima? Por isso ele fez pessoalmente e escreveu pessoalmente. Então, a única escritura falada e escrita pessoalmente por Deus é o Bhagavad Gita. Você pode ver, toda escritura, todo livro tem o seu autor. Então, se você pesquisar, se é só pesquisar, não precisa pesquisar muito, não é? É só olhar quem escreveu tal escritura, tal livro. Você vai ver o autor lá, e com certeza não é Deus, porque a única escritura falada e escrita pessoalmente por Deus é o Bhagavad Gita como ele é. A palavra Dharmakshetra, em português, um lugar onde se executam rituais religiosos, é significativa porque, no campo de batalha de Kurukshetra, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha muitas dúvidas quanto à possibilidade da vitória final de seus filhos. Na sua dúvida, ele perguntou a seu secretário Sanjaya: que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu? Ele estava seguro de que tanto os seus filhos como os filhos de seu irmão mais novo Pandu estavam reunidos neste campo de batalha de Kurukshetra para a consumação da guerra. Contudo, sua indagação é significativa. Ele não queria que uma transigência entre os primos e irmãos, e queria estar seguro do destino de seus filhos no campo de batalha, porque foi determinado que a batalha ia ser travada em Kurukshetra, que em outra parte dos Vedas é mencionado como lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu. Dhritarashtra ficou muito temeroso da influência do lugar sagrado sobre o resultado da batalha. Ele sabia muito bem que isto influenciaria em favor de Arjuna e dos filhos de Pandu, porque eles eram todos virtuosos por natureza. Sanjaya era um discípulo de Vyasa, e por isso, pela misericórdia de Vyasa, Sanjaya era capaz de ver o campo de batalha de Kurukshetra, mesmo enquanto estava no aposento de Dhritarashtra. É, como acontece com a televisão, né? Filma tudo, transmite tudo. E era o que o secretário Sanjaya estava fazendo para o rei Dhritarashtra cego. E assim, é igual a transmissão de rádio, né, Bimala? Na verdade, para Sanjay era uma transmissão de televisão em cores. Ele estava vendo tudo colorido, tudo que estava acontecendo, e estava narrando a Dhritarashtra, que estava ouvindo todos os acontecimentos como alguém ouve um rádio, uma partida de futebol no rádio, né? E assim Dhritarashtra perguntou-lhe sobre a situação no campo de batalha. Tanto é evidente assim, ele vê o que ele quer, a hora que ele quer, e não as pessoas enfantasmadas que não vê o que quer ver e vê o que não quer ver. As pessoas enfantasmadas são assim. Eles não veem o que querem ver e vê o que não quer ver. Tá, já vou continuar. E assim Dhritarashtra perguntou-lhe sobre a situação no campo de batalha. Tanto os Pandavas quanto os filhos de Dhritarashtra pertencem à mesma família, mas a mente de Dhritarashtra é revelada aqui. Ele deliberadamente proclamou que só os seus filhos eram Kurus e afastou os filhos de Pando da herança da família, queria meter a mão na herança normal, né? Queria meter a mão na herança do outro. Deste modo, pode-se compreender a posição específica de Dhritarashtra na sua relação com seus sobrinhos. Os filhos de Pando, assim como nos campos de arroz, as plantas desnecessárias são arrancadas, assim também é de se esperar desde o começo, mesmo destes tópicos, que no campo religioso de Kurukshetra, onde o pai da religião, Shri Krishna, estava presente, as plantas não desejadas como Duryodhana, o filho de Dhritarashtra e outros, fossem aniquilados, e as pessoas completamente religiosas, encabeçadas por Yudhishthira, fossem estabelecidas pelo Senhor Krishna. Este é o significado das palavras Dharma Kshetra e Kurukshetra, a parte de sua importância védica e histórica. Tá, já parei. Posso tomar água? Muito obrigado, hein? Tá muito boazinha hoje, hein? Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por sua divina graça, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Onde o tenente, página 2, L-2, não, L-2, tenente. As marcações da Bima. Tá, Bima, presta atenção. Não estou tentando decifrar aqui o que, que é. Ah, é a pergunta, é a segunda última nossa, segunda, como que é? A segunda última pergunta da página 2, tá bom? Vou ver se eu acho aqui. Peraí. Uma. Ah, tá aqui, ó. O tenente Mosé pergunta: o senhor gostaria de começar o programa numa área de afluência ou numa área de pobreza? E Prabhupada responde: não fazemos tais distinções. Qualquer local facilmente acessível a todos os tipos de homens seria bem adequado para fazermos o canto e dança público de Hare Krishna. Não há restrição de que apenas os pobres necessitam do benefício, mas os ricos não. Todos precisam ser purificados. O senhor acha que a criminalidade existe apenas na seção mais pobre da sociedade? E o tenente Mosé fala: não. O que eu quis perguntar foi se haveria uma influência mais benéfica, um fortalecimento maior para a comunidade, se o programa fosse feito numa área mais pobre, em vez de uma área abastada. E Prabhupada fala: nosso tratamento é para a pessoa espiritualmente doente. Quando uma pessoa é afligida por uma doença, não há distinções entre o pobre e o rico. Ambos são admitidos no mesmo hospital. Assim como o hospital deve ser um local onde tanto pobres quanto ricos possam se achegar facilmente, a localização da realização do canto e dança público de Hare Krishna deve ser facilmente acessível a todos. Uma vez que todos estão materialmente infectados, todos devem ter o direito de serem socorridos. A dificuldade é que o rico pensa ser perfeitamente saudável, apesar de ser o mais doente de todos. Mas, sendo um policial, o senhor sabe muito bem que há criminalidade tanto entre ricos quanto pobres. Assim, nosso processo de cantar Hare Krishna é para todos, porque esse processo purifica o coração, sem olhar a opulência ou a pobreza do homem. A única maneira de mudar permanentemente o hábito criminoso é mudar o coração do criminoso. Como o senhor sabe muito bem, muitos ladrões são presos inúmeras vezes e postos na prisão, embora eles saibam que se roubarem irão para a cadeia. Assim, ainda assim, são impelidos a roubar por causa de seus corações impuros. Portanto, sem purificar o coração do criminoso, o senhor não pode acabar com o crime simplesmente através de coação legal mais estrita. O ladrão e o assassino já conhecem a lei. Todavia, continuam cometendo crimes violentos devido a seus corações impuros. Assim que nosso processo consiste em purificar o coração, então todos os problemas deste mundo material serão resolvidos. E os limpos de coração verão a Deus cara a cara, pessoalmente. Mas primeiro precisa limpar o coração, né? O tenente Mosé fala: essa é uma tarefa muito difícil, senhor. E Prabhupada responde: não, não é difícil. Simplesmente convide a todos. Venham, cantem Hare Krishna, dancem e tomem Krishna Prasada, o delicioso alimento oferecido a Deus no altar. Qual é a dificuldade? Essa parte é que eu mais gosto, Bimala. Honrar os alimentos oferecidos a Deus no altar, Krishna Prasada. Qual é a dificuldade? Estamos fazendo isso em nossos centros e as pessoas estão vindo, mas gradualmente as pessoas estão vindo a nossos centros e se tornando devotos. Se o governo nos desse uma facilidade maior, entretanto, poderíamos nos expandir ilimitadamente. E o problema é grande, se não, por que haveria artigos na imprensa nacional perguntando o que fazer com o crime? Nenhum Estado civil quer esta criminalidade, isto é um fato, mas os líderes não sabem como acabar com ela. E a criminalidade só aumenta, principalmente no Brasil, né? Se eles nos ouvissem, no entanto, poderíamos dar-lhes a resposta. Por que o crime? Por que as pessoas são ateístas? E o que fazer? Cantar Hare Krishna e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Se o senhor quiser, pode adotar este processo de canto e dança público de Hare Krishna. Caso contrário, nós continuaremos promovendo-o em pequena escala. Somos assim como um médico pobre, com um pouco de prática, que poderia abrir um grande hospital se lhes dessem a oportunidade. O governo é o executivo. Se eles aceitarem nosso conselho e adotarem o processo de canto e dança público de Hare Krishna, então o problema do crime será resolvido. E o tenente Mosé fala, na verdade pergunta: há muitas organizações cristãs nos Estados Unidos que dão a Sagrada Comunhão. Por que isso não funciona? Por que isso não está purificando o coração? E Prabhupada responde: falando francamente, eu acho difícil encontrar uma única pessoa que seja realmente cristã. É quando eu falo que eu nunca vi um cristão, nem pela televisão, dizem que eu estou especulando, né, Bimala? Aqui encontramos Prabhupada falando a mesma coisa. Na verdade, eu não falei nada, eu só repeti. Quem sou eu para falar alguma coisa? E Prabhupada responde: falando francamente, eu acho difícil encontrar uma única pessoa que seja realmente cristã. Os assim chamados cristãos não obedecem à ordem da Bíblia. Um dos 10 mandamentos na Bíblia é: não matarás. Mas onde está o cristão que não mata, comendo a carne da vaca? O processo de cantar o santo nome do Senhor Krishna e distribuir alimento oferecido a Deus, Krishna, será eficiente se for executado por pessoas que estejam realmente praticando religião. Meus discípulos são treinados para seguir estritamente os princípios religiosos, e por isso eles cantarem o santo nome de Deus, Hare Krishna Hare Rama, é diferente de outros cantarem. A posição deles não é apenas uma posição de rótulo. Eles têm compreendido o poder purificador do santo nome de Deus, Krishna, através da prática. E o tenente Mosé fala: Senhor, acaso a dificuldade não seria que, embora um pequeno círculo de sacerdotes e devotos siga princípios religiosos, aqueles que são marginais se desviem e causem problemas? Por exemplo, suponhamos que o movimento Hare Krishna cresça em proporções gigantescas, como aconteceu com o cristianismo. Acaso o Senhor não teria problemas com as pessoas marginalizadas do movimento que professam ser seguidores, mas realmente não o fossem? E Srila Prabhupada responde: essa possibilidade sempre existirá, mas o que estou dizendo é que se o Senhor não for um cristão verdadeiro, então sua pregação não será eficiente, ao passo que, por estarmos seguindo estritamente os princípios religiosos, nossa pregação é eficaz na propagação da consciência de Deus, Krishna, e na mitigação do problema do crime. E o tenente Mosé fala: Senhor, deixe-me agradecer-lhe por ter gasto seu tempo comigo. Apresentarei essa gravação a meus superiores. Espero que ela seja eficaz, assim como o Senhor é eficaz. E Prabhupada termina dizendo: muito obrigado. Podemos impedir que a sociedade se transforme em sociedade de cães e gatos? Hein, Bima? Posso continuar? Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Então, vamos lá. Srila Prabhupada fala francamente ao Bhavans Journal da Índia: um cão aparece quando há algo para comer e eu digo: passa. Deu certinho, Bima. Eu era um cão sem dono. Agora eu sou um cão com dono. Tá, já parei de falar. Então vamos parar aqui nessa pergunta. Não vai dar tempo de falar nada, né? Pelo menos a pergunta, né? Paramos na página 3, onde podemos impedir que a sociedade se transforme em sociedade de cães? Já é uma sociedade de cães e gatos. Agora, a pergunta agora seria, atualmente seria: podemos reverter a sociedade de cães e gatos? Então fica no ar essa pergunta para quem esperar o próximo programa. Agora, quem não quer esperar? Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita Como Ele É, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Calma aí, estou fazendo outra coisa aqui. Calma, Bimala, não me apressa não, hein? Onde eu estava? Tá vendo? Você me corta, eu me perco. Estava indo tudo bem, até você me cortar. Ah, tá. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Como muita água. Pega um copo pra você também, a hora que tomar você toma, aí você fica com a boca ocupada, você não fala mal, você não dá bronca. E fica com a japa na mão também, o rosário na mão. Dois rosários, um na mão esquerda e um na mão direita, assim, você não fica gesticulando. Ai, não é fácil não. Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Abriu, tá? Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, vai descendo. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, A biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Clica aí nessa foto que já aparecem as opções luxo, econômica e no sebo usado, se tiver em estoque na loja, tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. pix@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Hein? A ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, tá bom, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana Hridianta istoya badrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishteke. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver aqui, no extermínio do demônio Trinavarta. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Onde eu estava, hein? Aqui, não estava pensando aqui, viu? Não é para pensar, é para ler, tá bom, então vamos ler. É, onde eu estava, 406L-6, 406, a marcação da Bimala aqui. É, funciona. Certo dia, um ano após o aparecimento de Deus, Krishna, mãe Yashoda, estava afagando seu filho em seu colo e subitamente sentiu que a criança era mais pesada do que o pico de uma montanha, e que não podia mais suportar o seu peso. Lalayante, às vezes a mãe joga o seu filho para o alto, e quando o filho cai em seus braços, ela ri, e a mãe ri, e também sente prazer. Mãe Yashoda costumava fazer isso, mas desta vez Krishna tornou-se muito pesado e ela não pôde suportar-lhe o peso. Nessas circunstâncias, deve-se entender que Krishna sabia da vinda de Trinavarta, que o arrebataria para bem longe de sua mãe. Nossa, quantos detalhes, né, Bhimana? Não tem lugar nenhum, né? Krishna sabia que quando Trinavarta viesse e o tirasse do colo de sua mãe, mãe Yashoda ficaria muito consternada. Ele não queria que sua mãe sofresse devido a algum problema provocado pelo demônio, portanto, aos arranjos. Portanto, visto que ele é a fonte de tudo, Yamadhyasyadhyata, ele assumiu o peso de todo o universo. A criança estava no colo de mãe Yashoda, que, portanto, possuía tudo no mundo, mas quando a criança assumiu aquele peso, ela teve de soltá-lo para dar ao demônio Trinavarta a oportunidade de levá-lo e divertir-se com ele por algum tempo, até que a criança retornasse ao colo de sua mãe. Sentindo que a criança estava tão pesada como todo o universo e, consequentemente, ficando ansiosa, pensando que talvez a criança estivesse sendo atacada por algum outro fantasma ou demônio, mãe Yashoda, atônita, colocou a criança no chão e começou a pensar em Narayana. Prevendo perturbações, ela chamou os sacerdotes brâmanas para anular aquele peso e depois foi ocupar-se em seus outros afazeres domésticos. Não lhe restava nenhuma alternativa além de se lembrar dos pés de lótus de Narayana, pois ela não podia entender que Krishna era a fonte que origina tudo. Ela pensava, né, que Krishna era o seu filhinho, e não que fosse o Deus Supremo Krishna, né? E muito menos Narayana, uma expansão de Krishna, uma das incontáveis expansões de Krishna. Mãe Yashoda não compreendia que Krishna pesa mais do que qualquer coisa e que Krishna repousa dentro de tudo. Matstani Sarvabhutani. Como se confirma no Bhagavad Gita 9.4, Maya Tatam Nidam Sarvam Jagat Avyakta Murtina. Em português, sob sua forma impessoal, Krishna está em toda parte e tudo repousa nele. Entretanto, Natyaham Teshu Avastita, em português, Krishna não está em toda parte. Está e não está, né? É a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, que Deus é igual a tudo e ao mesmo tempo diferente de tudo. Então ele está e não está. Mãe Yashoda era incapaz de entender essa filosofia porque, por arranjo de Yogamaya, ela lidava com Krishna como sua verdadeira mãe. Não compreendendo a importância de Krishna, só lhe restava pedir a Narayana que protegesse a criança e chamar os sacerdotes brâmanas para remediar a situação. Enquanto a criança estava sentada no chão, um demônio chamado Trinavarta, que era um servo de Kansa, chegou ali sob a forma de um furacão, instigado por Kansa, e muito facilmente arrebatou a criança Krishna para o céu. O peso de Krishna era insuportável para a mãe da criança, mas quando Trinavarta veio, ele imediatamente arrebatou a criança para longe. Essa foi outra demonstração da energia inconcebível de Krishna. Quando o demônio Trinavarta veio, Krishna tornou-se mais leve do que a grama para que o demônio pudesse carregá-lo. Isso foi Ananda Chinmaya Rasa, em português, o prazer transcendental e bem-aventurado de Deus, Krishna. Calma, Bimala. Não me apressa não, agora vou até tomar água. Você já me atrapalhou mesmo, vou tomar água. Cobrindo toda a terra de Gokula com partículas de poeira, esse demônio, agindo como um forte furacão, obstruiu a visão de todos e começou a vibrar em toda parte um som muito assustador. Trinavarta assumiu a forma de um furacão e cobriu com uma tempestade de poeira toda a extensão de terra conhecida como Gokula, para que ninguém pudesse ver nem mesmo o que estivesse mais perto. Por um momento, todo o campo de passagem foi invadido pela densa escuridão produzida pela tempestade de areia, e Mãe Yashoda não conseguia encontrar o seu filho, onde o deixara. Devido às partículas de areia lançadas por Trinavarta, as pessoas não podiam ver nem a si mesmas, nem aos outros, e assim ficaram iludidas e perturbadas. Devido à tempestade de poeira levantada pelo forte redemoinho, Mãe Yashoda não pôde ver nenhum indício de seu filho. Tampouco pôde entender o porquê disso. Assim, ela caiu ao chão como uma vaca que perdeu seu bezerro e começou a lamentar-se muito plangentemente. Quando a força da tempestade de areia e os ventos cederam, as amigas de Yashoda, as outras vaqueiras, aproximaram-se de Mãe Yashoda por terem ouvido seu choro de lamentação. Não vendo o Krishna presente, elas também sentiram-se muito pesarosas e passaram a chorar com Mãe Yashoda, e seus olhos ficaram rasos d'água. Este apego que as vaqueiras devotavam a Krishna é maravilhoso e transcendental. O centro de todas as atividades das vaqueiras era Deus, Krishna. Quando Krishna estava por ali, elas sentiam-se felizes, e quando Krishna ausentava-se, elas ficavam infelizes. Assim, quando Mãe Yashoda lamentava a ausência de Krishna, as outras senhoras também começaram a chorar. Tendo assumido a forma de um violento furacão, o demônio Trinavarta levou Krishna para bem alto no céu, mas logo que Krishna tornou-se mais pesado do que o demônio, este teve que parar de fazer força e não pôde ir adiante. Eis uma competição de poder iógico entre Krishna e Trinavarta, Trinavarta Sura. É o demônio Trinavarta, viu? Sura é demônio, né? Trinavarta Sura. Pronto, vou ler de novo. Eis uma competição de poder iógico entre Krishna e Trinavarta Sura. Krishna é o maior de todos os yogis. Como que esse yogizinho ia superar Krishna? Na verdade, ninguém, nada nem ninguém pode se opor ou superar e mesmo se igualar a Deus, Krishna. Todos são inferiores a Krishna. Praticando yoga mística, os demônios geralmente aprimoram-se em alguma das oito perfeições yógicas, a saber, Anima, Lagma, Mahima, Prapti, Prakamya, Ishitva, Vashitva e Kamavasaita. Porém, embora possa adquirir quantidades muito limitadas desses poderes, um demônio não consegue competir com o poder místico de Deus, Krishna, pois Krishna é o maior de todos os yogis e é a fonte de todo o poder místico. Ninguém pode competir com Deus, Krishna. Às vezes, evidentemente, tendo adquirido uma porção fragmentária do poder místico de Krishna, os demônios demonstram o seu poder ao público tolo e alegam ser Deus, desconhecendo que Deus é o Yogi Supremo, o maior de todos os yogis. Krishna é o mais tudo, né? Aqui também vemos que Trinavarta assumiu a Mahima Siddhi e arrebatou Krishna como se Krishna fosse uma criança comum. Mas Krishna também se tornou um Mahima Siddha místico. Quando Mãe Yashoda o estava carregando, ele se tornou tão pesado que sua mãe, que estava acostumada a carregá-lo, não pôde segurá-lo e teve de descê-lo colocando-o no chão. Assim, Trinavarta pôde tirar Krishna de Mãe Yashoda. Mas quando Krishna, bem alto no céu, assumiu a Mahima Siddhi, o demônio, incapaz de ir adiante, foi obrigado a parar de fazer força e teve de descer de acordo com o desejo de Deus, Krishna. Portanto, ninguém deve competir com o poder místico de Deus, Krishna. Os devotos automaticamente têm todo o poder místico, mas não gostam de competir com Deus, Krishna. Ao contrário, eles rendem-se completamente a Krishna e seu poder iógico aflora pela misericórdia de Krishna. Os devotos podem demonstrar uma yoga mística tão poderosa com a qual um demônio nem sequer sonharia, mas jamais tentam apresentá-la para obter gozo dos sentidos. Eles só agem para servir ao Senhor Krishna e, portanto, sua posição sempre é superior à dos demônios. Existem muitas pessoas comuns, meditadores e especuladores, que aparentemente estão a competir com Krishna. E por isso as pessoas tolas e comuns que não se preocupam em ouvir o Shrimad Bhagavatam através das autoridades consideram que algum yogi farsante é Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Krishna. No momento atual existem muitos falsos babas que se apresentam como encarnações de Deus, mostrando alguma maravilha mística insignificante, e aos tolos que os tratam por Deus, pois lhes falta conhecimento acerca de Deus, Krishna. Devido ao peso de Krishna, Trinavarta o considerou como sendo uma grande montanha, um enorme pedaço de ferro. Mas como Krishna agarrara o pescoço do demônio, este não conseguiu afastá-lo. Esperou nem eu ler o verso, hein, Bimala? Socorro, hein? Tá, então vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui onde Krishna vai matar mais um demônio. Página L-7. L-357, é. Página, deixa eu anotar a página. Página 414, L-7. Tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar para ver essa conclusão, né, desse passatempo aqui, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Esse passatempo também está no livro Krishna Book, o livro de Krishna. Tá, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado, então, tá combinado. Então, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine. Nossa, eu canto devagar, Bima. Você quer que eu canto? Ah, tá louco, hein? Eu já sou ruim de serviço, ainda você fica me apressando, aí fica mais devagar ainda. Aí, tá vendo? Tá perdendo tempo, gastando tempo da rádio, falando abobrinha. Tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Todo o conhecimento vivido na prática. Mas espera aí, antes deixa eu abaixar o brilho da tela aqui, trocar o óculos. Nossa, tá vendo? Faz perder tempo. Agora eu vou até pegar água. Qualquer desculpinha eu pego água. Tô pedindo água para você, Bimala. Nossa, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Cadê o óculos? O óculos tá. Peraí, deixa eu entortar a tela. Pero no mucho. Se entortar a tela fica muito em pé, tá? Nossa, dá um tempo. Ao tempo e a maré não esperam por ninguém. É verdade. Nem você. Nem você está esperando eu ajeitar aqui as coisas. Página 208. Por favor, aqui. 216. Não. Ah, 208. 216 acaba. Tá. Então vamos lá. Não é fácil não, Cristian. Está muito em pé a tela. Espera aí, calma, meu irmão. Deixa eu ajeitar aqui. Agora vai, tá? Por favor, fique sabendo que estamos fazendo tudo o que podemos para ajudá-lo a viajar o mais rápido possível, mas este primitivo governo indiano está colocando obstáculos em nosso caminho. O homem que poderia ter dado autorização de saída ao Swamiji recém se afogou, de modo que a autorização tem que ser obtida em Bombay, daí a demora. Aqui em Calcutá divertimos-nos bastante conversando com diversas pessoas. O Swamiji leva a Tiltananda e a mim a fazer breves discursos. Estou ficando cada vez mais perito nisso. Acho que ele nos faz falar a fim de mostrar à audiência que nós, devotos de Deus americanos, somos para valer. E também ele quer que todos preguem a consciência de Deus, Krishna, três pontinhos. É muito difícil cuidar apropriadamente da saúde do Swamiji aqui. Por algum motivo gostam muito de servir doces na Índia e é falta de educação recusar. Também temos toda espécie de visitas. Não conseguimos dormir antes das 11 horas da noite e o Swamiji automaticamente desperta às 3. Neste aspecto, as pessoas daqui são muito sem consideração. Se a Tiltananda ou eu lhes pedimos que saiam, eles perguntam ao Swamiji se devem sair e naturalmente o Swamiji diz que não. De qualquer forma, sua batida cardíaca está um pouco acelerada e às vezes alarmantemente acelerada, de modo que sugiro que você consiga um bom cardiologista para atendê-lo. Por favor, arranje este médico e, acima de tudo, certifique-se de que o Swamiji descanse bastante. Você não precisa restringir estritamente demais as visitas, pois se a companhia é boa, parece que o Swamiji se distrai com as visitas. Por favor, faça tudo o que puder para conseguir que a pulsação do Swamiji volte ao normal. É preciso consertar a sua carruagem de modo que ele possa permanecer nesta terra por pelo menos 10 anos mais. Cientes de que o Swamiji logo retornaria, os devotos dos Estados Unidos começaram a aumentar as suas solicitações, cada grupo pedindo que viesse à sua própria cidade. Em 4 de novembro, Prabhupada escreveu a Mukunda: assim como você diz que certamente agora minha ausência é sentida mais profundamente do que nunca, da mesma forma eu também sinto desejo de partir imediatamente sem mais demoras. E para Janaki, esposa de Mukunda, ele escreveu: a cada minuto eu penso em você e como você me pediu que fosse para São Francisco quando retornasse da Índia, estou tentando cumprir a minha promessa. Estou pensando em ir diretamente a São Francisco. Embaixo da mesma carta para Mukunda e Janaki, a Tiltananda acrescentou um relatório de saúde. O Swamiji parece estar sadio e vivendo e trabalhando regularmente, mas de um modo geral sua pulsação é rápida demais. Na noite passada estava em 95, extraordinariamente rápida até para ele, já que geralmente gira em torno de 83 ou 86. Prabhupada decidiu não esperar mais até que Mukunda lhe conseguisse residência permanente. Quero retornar para o seu país, onde há bom ar e boa comida, disse ele a Tiltananda um dia. Todo dia recebemos cartas de que os devotos me querem lá. Pensei que, em minha ausência, eles pudessem decair, e fiquei relutante até de vir à Índia, mas agora vejo que estão crescendo. É necessário que eu vá e supervisione a expansão. Assim, quero voltar. O único obstáculo agora parecia ser a demora da autorização de saída emitida pelo Banco da Índia, exigida de um cidadão indiano que viaja ao exterior. Já estou pronto para partir para os Estados Unidos, mas como vocês sabem, nosso competente governo age muito lentamente. Demos entrada no requerimento há quase um mês, mas ainda assim ele ainda está passando por investigações vermelhas. O visto foi-me concedido em meia hora. O dinheiro da passagem foi depositado em 2 dias, mas infelizmente o Banco de Reserva da Índia está atrasando o caso desnecessariamente. Aguardo a autorização a qualquer momento, e assim que consiga estarei de partida para o seu país. Só para assegurar-se de que o Swamiji viria primeiro a São Francisco, Mukunda enviou um telegrama para Calcutá. Swamiji, Brahmananda e eu concordamos que o senhor venha imediatamente. Avise a data exata da chegada. Mukunda, assinado Mukunda. Prabhupada planejara sua rota por Tóquio, pretendendo parar por um dia para verificar se há alguma possibilidade de iniciar um centro Hare Krishna em Tóquio. E em Tóquio ele informaria Mukunda por telefone da hora de sua chegada em São Francisco. Porém, passaram-se 3 semanas enquanto Prabhupada continuava a esperar por sua autorização. Enquanto isso, ele recebeu as boas novas de Nova York. O interesse da companhia Macmillan no Bhagavad Gita era verdadeiro. O contrato estava sendo assinado. Satisfeito com Brahmananda, ele escreveu em 11 de novembro, explicando seus planos para a distribuição de literatura consciente de Deus, Krishna. Caso houver publicações, poderemos trabalhar de um único centro, como Nova York ou São Francisco, para propagar o nosso culto de Hare Krishna em todo o mundo. Vamos nos ater à publicação de Volta ao Supremo, mais e mais aprimoradamente, e publicar alguns textos védicos como Shrimad Bhagavatam, a coleção Chaitanya Charitamrita e etc. Enquanto a mente de Prabhupada se voltava mais e mais para a pregação que o aguardava nos Estados Unidos, ele avaliava o que havia feito até então, o que faria e o processo que usaria para fazê-lo. Não concordo com o Sr. Altman de que estamos nos expandindo muito esparsamente. Em minha opinião, uma única alma sincera pode manter um centro Hare Krishna. Você sabe que iniciei o centro da 2ª Avenida 26 sozinho. Corri o risco de $200 por mês de aluguel. Naquela época não havia assistentes. Naquela época Mukunda era um amigo, mas não tinha responsabilidade de manter o centro. Aos poucos, Kirtanananda e Hayagriva aderiram, mas não aceitaram nenhuma responsabilidade. Ainda assim, eu mantinha o estabelecimento simplesmente dependendo de Deus, Krishna, e então Krishna me enviou tudo, homens e dinheiro. Analogamente, caso uma alma sincera saia e abra um templo Hare Krishna em qualquer parte do mundo, Krishna ajudá-lo-á sob todos os aspectos. Sem ser dotado de poder por Deus, Krishna, ninguém pode pregar a consciência de Deus, Krishna. Poxa vida, hein? Qualificação acadêmica ou força financeira não ajudam nesses assuntos, mas é a sinceridade de propósito que nos ajuda sempre. Portanto, espero que você, Brahmananda, permaneça encarregado de Nova York, que Satswarupa se encarregue de Boston, que Mukunda se encarregue de São Francisco, que Janardana se encarregue de Montreal, que Nandarani e Dayananda se encarreguem de Los Angeles e que Subala se encarregue de Santa Fé. Dessa maneira vocês seguirão meu exemplo, como fiz no começo na 2ª Avenida 26, isto é, pregar, cozinhar, escrever, conversar, cantar Hare Krishna. Tudo o trabalho de um homem só. Nunca pensei sobre a audiência. Estava preparado para cantar, mesmo que não houvesse ninguém para me ouvir. O princípio de cantar Hare Krishna é glorificar o Senhor Krishna e não atrair uma multidão. Caso Krishna goste de ouvir, então ele fará com que algum devoto sincero se reúna naquele lugar. Portanto, fique sabendo que se pode abrir milhares de centros Hare Krishnas, caso encontremos uma alma sincera para cada um deles. Não precisamos de mais homens para iniciar. Caso haja alguma alma sincera, isso é suficiente para abrir um novo centro. Em 12 de novembro, Srila Prabhupada escreveu para Krishna Devi: estou vindo logo para São Francisco. Vou informá-los da data exata oportunamente na semana que vem. Estarei chegando muito em breve para vê-la quando tudo estiver arranjado. Espero que você esteja bem. E as anotações de saúde de Achyutananda continuavam a chegar. Por favor, diga aos devotos de lá que tomem conta dele direito. É uma tarefa difícil tentar moderá-lo para não trabalhar demais, mas eles devem ser estritos. Ele ainda tem que tomar os seus remédios e ter a sua massagem todo dia. Em 20 de novembro, Prabhupada despachou para Nova York por via marítima mais de 800 cópias dos primeiros três volumes do seu Shrimad Bhagavatam. E no dia seguinte, finalmente, obteve sua autorização de saída. Imediatamente, ele reservou passagem na Pan Americana, uma empresa de aviação, e enviou um cabograma informando a Mukunda que chegaria a São Francisco em 24 de novembro às 12h45 da tarde. Mas novamente sua partida atrasou, desta vez devido a uma greve do Partido Comunista de Calcutá. Não vou nem comentar nada. O comércio fechou, carros, ônibus, rickshaws e trens pararam de funcionar, explodiram conflitos, houve assassinatos e matanças. Enquanto isso, Prabhupada permanecia no templo de Radha Govinda. Meu regresso a seu país já está estabelecido, porém, devido a uma pequena revolução em Calcutá, não posso sair. Nossos amigos de São Francisco talvez estejam muito ansiosos, pois enviei-lhes dois telegramas, um informando-os de minha chegada e o outro cancelando-a. Arranjos futuros estão pendentes. Duas semanas se passaram. Enquanto esperava em seu quarto que a greve política terminasse, Prabhupada recebeu uma carta de Mapati, um dos devotos que iniciara na primeira iniciação de Nova York em setembro de 1966. Mapati abandonara a prática da consciência de Deus, Krishna, por meio ano, mas agora escrevia para dizer que estava de volta, e Prabhupada replicou: é meu dever conceder-lhe a coisa certa com a seriedade certa, e é dever do receptor aceitar o código de regulação espiritual. Quando você nos deixou, eu simplesmente orei para Krishna pedindo o seu regresso à consciência de Deus, Krishna, pois esse era meu dever. Supõe-se que qualquer boa alma que se aproxime de mim uma vez, buscando iluminação transcendental, dependa de minha responsabilidade de fazê-la voltar a Deus, Krishna, voltar ao Supremo. O discípulo pode interpretar mal o mestre espiritual fidedigno, sendo obrigado a fazê-lo sob a pressão da influência de Maya, a ilusão. Porém, o mestre espiritual fidedigno nunca deixa que um devoto, uma vez aceito, se vá. Quando um discípulo interpreta mal o mestre espiritual fidedigno, o mestre lamenta-se por sua incapacidade de proteger o discípulo e às vezes chora com lágrimas nos olhos. Tivemos experiência disto enquanto meu mestre espiritual vivia. Um de seus discípulos, que aceitou a ordem de vida renunciada, um dia foi arrastado por sua esposa à força. Meu mestre espiritual lamentou-se com lágrimas em seus olhos, dizendo que não pôde salvar uma alma. Logo, sempre devemos ter cuidado com o ataque da influência da ilusão, Maya. E o único meio de garantir isso é cantar Hare Krishna sem cometer ofensas. Ao ficar sabendo das brigas no templo de Los Angeles, Prabhupada replicou para Nandarani: sei que se requer urgentemente minha presença. Todos os arranjos já foram feitos e somente as circunstâncias impediram minha partida. Portanto, por favor, não se preocupe. Estarei com vocês dentro de uma quinzena. Parar aqui? Poxa vida. Tá bom, vamos fazer o quê? Vamos parar, né? Eu queria ficar lendo direto. Vamos parar aqui na página 213, ao final da primeira semana de dezembro. Tá bom, Bimala? Ao final. Bom, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, vai descendo. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Venom Kanantam Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Maniya Vishashobha Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Ranganiyasa sakale Diyaviti manti Pashanti panti kayanti Chiran jaganti Aradachi maya sadhu Ala vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Ranganiyasa Sakale Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Arandachi Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Adipurushottam bhajami. Govinda Adipurushottam bhajami. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudeva, 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 Gurudeva.
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.